Pode-se dizer que poucos países têm a oportunidade de escrever a sua história através da sua música popular. Eu não conheço outro, só conheço o Brasil. Né? Se você vai à música popular brasileira e escuta toda a música popular brasileira, de todos os seus gêneros, cada região, você vai descobrir a história de uma nação. Né?
Para comemorar o 100º episódio do Matéria Bruta, hoje a voz é dele e toda dele, João Bosco, que recentemente completou 50 anos de música.
Vanderlei e Odilon são muito unidos e vão pro Maracanã.
O cantor e compositor reservou um tempinho para compartilhar conosco sobre a sua história, desde a primeira subida em um palco até suas inspirações heterogêneas que passaram por Elvis Presley pela Congada.
E Adelina são muito unidas e se fazem companhia.
João, demarque inúmeras vezes em nosso papo sobre a importância de grandes artistas em sua trajetória com a música. Clementina de Jesus, Aldir Blanc, Dorival Caymmi e muitos outros. Chega mais, porque hoje o papo tá gostoso e comemorativo.
E Adelina não discorda. Estruturou-se um troca-troca. E os quatro? Ok, tá bom. Só que o Dilon, não pegando bem a coisa, agarrou o Vanderlei e Yolanda, na Adelina.
Eu comecei a tocar violão porque uma irmã mais velha era pianista. E era uma pianista que tinha estudado partituras e tocava com partituras e tudo. E ela comprou um violão para si. E esse violão, lá em casa, eu acabei ficando mais tempo com ele. Ela, percebendo isso, deixou praticamente o violão comigo. Então, eu estudava num colégio que era salesiano. Né? Meu primeiro ano, naquela época, chamava-se ginasial. Né? Quando você sai dessa escola primária e ascende, então, ao primeiro ano ginasial. E havia um padre nesse colégio salesiano, lá em Ponte Nova, na minha cidade natal, que gostava de escrever umas peças de teatro. E ele, entre um ato e outro, ele não tinha o que fazer, quer dizer, tinha que fechar a cortina e os estudantes ficavam ali naquele teatro do colégio, esperando o segundo ato, com a cortina fechada. E era muito difícil você controlar gente muito jovem num ambiente assim, sentadinhos, né, comportados, era muito difícil, virava uma bagunça e tal. Então ele teve uma ideia. Ele sabia que eu gostava de tocar violão, então ele me convidou para, entre um ato e outro da peça que ele escrevia e os alunos representavam, para outros alunos, me convidou para tocar, para preencher aquele espaço entre o primeiro e o segundo ato, entre o segundo e o terceiro ato. Então eu entrava com o violão e cantava ali, entendeu? Foi o primeiro encontro meu com o palco, se deu assim. E era um colégio salesiano e tal, e era uma turma muito jovem, e eu também muito jovem. Eu me lembro até que meu repertório era muito ligado ao repertório do Elvis ainda, do Elvis Presley, do Little Richard, daquelas coisas de rock and roll da época, que todo garoto passa por isso, né? E então eu tocava umas canções desse tipo, It's Now or Never, uma coisa assim, e fazia King Creole, né, que o Elvis tinha feito até um filme, né, com esse título e com essa música como tema nessa época. Então eu tocava essas canções. Foi o primeiro encontro com o palco, né? Foi num colégio salesiano ali. E pode-se dizer que, que era quase um palco sagrado por si só, né? Mas com o tempo eu fui conhecendo outros palcos na vida, né? E aí comecei a sentir uma satisfação muito grande, diferente das outras, um prazer diferente. E uma situação também onde eu sentia também coisas diferentes também, entendeu? O Carlos Drummond de Andrade dizia que quando ele sentia que um poema estava se aproximando na sua criação, ele percebia que a temperatura do corpo dele mudava um pouco. Ele sentia essa temperatura mudando. Depois o poema vinha aos poucos e tudo, e ele tinha aquela coisa bonita, né, que ele chamava de madureza e não de maturidade, que é guardar o poema na gaveta e deixar ele ali alguns dias e depois tirar para ver se era aquilo mesmo e tal. Então, essa temperatura eu comecei a sentir também no palco, entendeu? E então passei a gostar do palco. Passei a fazer no palco coisas que eu aqui em casa, com o meu violão, às vezes não faço. Mas lá você faz, você se arrisca. Eu não sei, é uma coisa mágica mesmo, né? Mas foi isso que aconteceu. E eu li sobre a Bebi Ferreira falando do palco e para atores novos, né, de que aquilo é um espaço quase que sagrado, vamos assim dizer, e era ali que havia uma entrega e que você recebia. Então, era preciso respeitar esse espaço. Então, você vai juntando uma coisa com outra, vai experimentando, e aí você passa a ver no palco tudo isso, né, que outras pessoas sentiram e que você também, cada vez que sabe disso, sente mais ainda, entendeu? Então, eu adoro o palco.
Tá lá o corpo estendido no chão, em vez de rosto uma foto de um gol, em vez de reza uma praga de alguém, e um silêncio servido de amém.
Então, a música que eu faço, ela fala muito melhor do que eu, né? Você ouvindo a minha música, você vai entender muito mais do que as coisas que eu digo, assim, em palavras, né? Eu ainda em Minas, nessa mesma época de garoto e tudo, Ponte Nova era uma cidade que tinha uma produção muito grande de cana-de-açúcar. E era uma cidade que tinha várias usinas. Era a economia básica da cidade, era essa a cana-de-açúcar. E nesses canaviais, os trabalhadores desses canaviais têm em sua ancestralidade, né, uma cultura que é basicamente oral, né? Então, aos domingos lá em Ponte Nova existia muitas tais congadas, né? As congadas, que vem desse país, né? Do Congo, né? Geralmente, e essas congadas se manifestavam com vários trabalhadores vestindo roupas típicas dessa situação, umas fitas coloridas penduradas pelo corpo, pelo chapéu, que pendiam, né, ao longo do corpo, e tocando seus instrumentos de percussão e cantando. Eram canções que você não entendia bem o significado assim das palavras, porque eram canções que tinham sido transmitidas através do tempo, né? Por pessoas da família, pelos avós, pelos bisavós, etc. e tal, de que você então guarda isso no ouvido, né? Quer dizer, é uma coisa que você guarda o som, né? E eu gostava demais daquilo, e eu ficava domingo, eu sempre esperava essas congadas para sair atrás deles, assim, ouvindo esse som. Mas eu já tinha isso, e tudo para mim acontece de forma muito intuitiva, entendeu? Eu não tenho nenhum critério analítico, né, sobre as situações musicais que acontecem comigo. Até hoje, eu sou uma pessoa que estou à disposição, né, da inspiração, seja ela que forma ela tem e de qual jeito ela vem. Mas eu sei que eu tenho que me preparar, quer dizer, me preparar no sentido de estar com o meu instrumento sempre em dia, né, exercitando tecnicamente, e para que, de repente, quando as ideias surgem, você tenha mãos, né, que possam entendê-las, né, e dar uma sequência a elas, e enfim, e essas coisas ganham a vida, né, ganham vida. E então é isso. Eu já tinha essa coisa toda quando eu conheci a Clementina, entendeu? O Hermínio Bério de Carvalho, que foi quem produziu e descobriu a Clementina de Jesus, ele também conhecia muito bem o meu trabalho e o meu trabalho junto com meu parceiro Aldir Blanc. E ele via nisso uma certa similaridade entre as coisas que ele ouvia, às vezes, da Clementina. Então, ele achou por bem nos aproximar, entendeu? E quando eu conheci a Clementina, eu realmente, quando ela começou a cantar aquelas coisas, que é muito parecido com essas coisas da congada, quer dizer, coisas que ela traz na memória, que ela aprendeu com os ancestrais dela, né? Então, quando eu comecei a ouvir aquelas músicas, aquela sonoridade, eu te confesso que eu não só tive uma empatia por aquilo, mas tive até também uma certa identificação com aquilo, que vinha lá de trás. E eu então comecei a perceber que coisas eram essas que eu tinha, que vinham lá de trás e que eu não estava assim tão atento, né? Então eu digo sempre o seguinte, quando eu conheci a Clementina através do Hermínio, ela praticamente extraiu de mim toda essa situação musical, sonora, que existia dentro de mim, mas que, por uma maneira ou outra, eu não havia liberado isso, eu não havia entrado em contato com isso tão explicitamente. Talvez uma coisa aqui ou ali, assim, sorrateiramente, mas, assim, explicitamente, eu não estava atento a isso. Então, eu acredito que a Clementina tenha me feito esse gesto lindo, né, de me mostrar quem eu, uma outra fotografia minha, que eu também tinha isso, entendeu? E aí, a partir daí, eu comecei a ficar mais solto e deixando essas coisas fluírem cada vez mais radicalmente, né? E aí que você vai ver, vai encontrar as coisas feito o ronco da cuíca, né? Que tem muita sonoridade, né? E o Aldir, ele também era um expert nesse assunto, porque ele era percussionista, então ele tinha o ritmo dentro da palavra dele e também era um cara que conhecia muito essa história, né, através da leitura. E ele foi muito incrível isso, porque no princípio, ele talvez lá em 73, quando a gente gravou o primeiro disco, talvez ele tivesse ido a Minas para escrever aquele disco, como se ele tivesse comigo, um gesto de parceiro, né? Olha, eu vou estar com você, eu vou sair do Rio, eu vou deixar o Estácio e vou então para Minas Gerais, vou para o Barroco Mineiro e vou escrever com você esse disco. Daí vem o Agno Sei, Alferes e tal. Depois eu venho para o Rio, aí eu entendo esse gesto dele e digo então para ele, então agora eu vou deixar o Barroco e vou entrar com você nesse mundo do Rio de Janeiro, do Estácio, do samba, mais precisamente. Então aí vem o Caça Raposa, o Galo de Briga. Então a gente começa. É uma parceria muito incrível essa, porque é uma coisa que historicamente isso não se justificaria. Eu era um estudante lá em Ouro Preto, o Aldir era um estudante de medicina aqui no Rio, eu de engenharia. Ele era um cara do Estácio, ele estava aqui, eu estava em Minas. Naquela época, Minas e Rio eram muito distantes, né? Não havia internet, as estradas eram muito ruins, né? Tudo demorava, era muito longe, né? E, no entanto, eu conheci o Aldir e o Aldir me conheceu ainda eu em Ouro Preto, estudando engenharia, e ele ainda estudando medicina. Né? Tudo isso por uma coisa de destino mesmo, né? Que não há uma explicação. Quer dizer, um amigo dele me viu em Ouro Preto, tocando, e se aproximou e falou, tem um amigo lá no Rio que ele vai gostar, posso trazer ele aqui? Eu digo, claro, mas achando que era coisa, conversa de botequim, né? Todo mundo bêbado. Então, isso não vai dar em nada. E na semana seguinte, o Aldir estava lá com outras pessoas, com outros amigos, e começamos essa parceria em 69. Então, como explicar isso tudo, né? A vida é cheia dessas coisas assim, né? Que você simplesmente olha para elas, né? E reverencia, né? Porque tudo isso é muito diferente, assim.
Doutor, jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais um cisco no olho, ela em vez de assoprar. Sem dó, falou que por ela eu podia cegar.
Não, e o Caymmi já dizia que esse acaso, né? Ele fez uma canção falando desse acaso, né? E como o acaso é importante, querida, né? Das nossas vidas, a vida fez-se um brinquedo também, né? Quem inventou o amor não fui eu. O Caymmi era um gênio, né? Era um cara fantástico, e é um desses caras assim que eu tenho assim como fundamentos da minha música, né? Um cara que eu, o Caymmi, o Jackson do Pandeiro, né? O Antônio Carlos Jobim, né? O Ari Barroso, né? O Silas de Oliveira, né? Aquilo do Samba de Enredo, né? E, enfim, é um país assim. Pode-se dizer que poucos países têm a oportunidade de escrever a sua história através da sua música popular. Eu não conheço outro, só conheço o Brasil. Né? Se você vai à música popular brasileira, e escuta toda a música popular brasileira, de todos os seus gêneros, cada região, né? Você vai descobrir a história de uma nação, né? Isso é fantástico, né? Que a gente fala de nomes, um é do Sudeste, o outro é do Norte, o outro é do Nordeste, o outro é do Sul, né? E tudo isso se traduzindo em música e ajudando a explicar o que é uma nação como a nossa, né?
O Curta On, streaming de documentários disponível no Amazon Prime Video e na Claro, tem uma novidade para você. Se liga!
O fundamental e pouco conhecido papel da arquiduquesa austríaca na independência do Brasil.
Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Tereis o apoio do Brasil inteiro.
Ela era ciente que ela ia governar aquele país. Então você vê, ela está sempre jogando.
E mesmo ela tendo sido orientada pelo pai, não se meta em aventura revolucionária. Lembra o que aconteceu com a tia-avó, perdeu a cabeça.
Através da leitura de cartas pessoais e farto acervo de imagens de arquivo, conheça uma imperatriz forte e visionária.
O projeto político dela é consolidar o Império do Brasil.
Ela vai olhar para o Dom Pedro e vai vê-lo mais próximo a essas mudanças liberais.
José Bonifácio teve uma fala que entrou para a história, né? Ela deveria ser ele.
Durante muito tempo, quem escrevia a história do Brasil eram os homens. Isso foi nefasto e foi mortal para a imagem da Leopoldina.
Leopoldina, a imperatriz do Brasil. Assine e assista no Curta On, seu clube de documentários.
Eu nunca fiz roteiro de música. Eu trabalho com... Eu tenho um quarteto que muda alguns músicos, mas eles voltam também. São sempre os mesmos, entendeu? Mas eu tenho... basicamente um quarteto, um quinteto, né? Que é a bateria, percussão, guitarra, baixo e eu. Essa é uma formação muito, muito comum naquilo que eu uso. Lógico que a gente trabalha com orquestras, faz com big bands, faz solo, faz com duos, faz com trios, mas basicamente no meu dia a dia esse quinteto ele tem quarteto, quinteto é sempre uma coisa que acontece muito. Os músicos nunca, eles se acostumaram, eles nunca me perguntam o que é que eu vou tocar. Entendeu? Alguns me revelaram que lá atrás sentiam um pouco de frio na barriga, mas hoje eles já se acostumaram com isso, porque eu falei para eles, olha, eu não sei, deixa a música vem e a gente toca. E vocês sabem, vocês conhecem a música. Se não conhecer, deixa eu fazer uma primeiro, depois você entra na segunda vez. Mas, enfim, esse playlist, esse roteiro, eu tenho dificuldade de fazer, porque eu acho que a música puxa a outra. Sabe? Por exemplo, tem um samba que a Clementina gravou, inclusive o Caetano gravou esse samba no mesmo ano que eu. E sem saber que um estava gravando aquele mesmo samba e que não era de nenhum de nós, que é de um compositor chamado Serafim Adriano, que não é nenhum compositor conhecido, mas na verdade essa coisa do compositor ser conhecido também é outra questão. O compositor não precisa ser conhecido, mas a música dele é que importa, né? O Aldir também dizia muito sobre isso, mas eu me lembro que chama um samba chamado Ingenuidade, que dizia assim:
não
Eu não podia me enganar assim.
Eu não podia me enganar assim. Como uma criança qualquer que veio ao mundo bem depois de mim.
E aí tem a parte B do samba. Mas enfim, a ingenuidade, quer dizer, a pessoa, você já é vivido, experimentado e cai naquela, escorrega naquela casca de banana outra vez e se comporta como uma criança. E o samba é lindo. E, então, é uma pessoa que está contando, pô, eu estou nessa outra vez, quer dizer, o cara já caiu nessa várias vezes e tal. Eu não consigo cantar esse samba sem que a outra música que eu canto sempre é o Caminhos Cruzados, do Jobim e do Newton Mendonça, né? É, quando um coração que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer. Pô, tem tudo a ver com... Entende? Uma coisa está respondendo à outra. Então, eu acho que as músicas, elas têm isso. Você quer ver outra música? Você pega uma música do Paulinho da Viola, que eu adoro, que é uma música... Tudo se transformou. Que ele diz, ah, meu samba, tudo se transformou, nem as cordas do meu pinho podem mais amenizar a dor, onde havia a luz do sol. É, uma nuvem se formou, onde havia uma alegria para mim, outra nuvem carregou. Aí ele vai cantando o samba, no final ele diz... Ela declarou recentemente que ao meu lado não tem mais prazer. Ela declarou recentemente que ao meu lado não tem mais prazer. Eu não consigo deixar de cantar, depois dessa canção, o Chega de Saudade. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Entendeu? Porque as músicas estão se dialogando. E isso, às vezes, acontece não só de forma explícita, através da palavra, da história em si, mas através também acontece musicalmente, quer dizer, do ponto de vista da melodia. Às vezes, está cantando uma coisa que melodicamente está dialogando com uma outra coisa melodicamente. Então, é mais subjetivo ainda. Porque quando é a palavra, tudo bem, está ao alcance de muita gente. Mas quando é através da música em si, da melodia, da situação explicitamente musical, é uma coisa subjetiva que não está ao alcance de todos. Então, nem todos percebem. Mas aqueles que tem aquela antena, que estão ligados, né? Conectados com o que está acontecendo, percebem. Então, eu cheguei naquele disco, Nobre Código Macaco, e eu tinha feito esse samba com o Francisco Bosco. É um samba até que ele cita um verso do Aldir, que é do Linha de Passe. E porque o samba tem essa característica. Ele não é um samba que tem uma parte A e uma parte B. Ele é um samba que eu gosto de chamar de samba carretel, que é um samba que você vai puxando a linha e ele vem vindo. Mas ele não volta lá mais. Ele só vem, entendeu? Ele não volta mais. Então, Linha de Passe é assim. É um samba que começa e é imenso e, vai, e não volta. Ele vai até o fim, entendeu? E lá ele acaba. Então, o Abricó de Macaco, a música tinha essa característica. Então, o Chico Bosco, que é um cara também percussionista e agora também é pianista, então ele, além de filósofo, né, que ele é, na verdade, então ele percebeu isso e colocou um verso do Linha de Passe para dar uma pista, né, que esse samba era um samba daquele tipo. Né, e... Talvez até por isso a gente tenha ganho o Grammy por essa música, né? Porque lá eles também perceberam isso. Mas nós tínhamos o Abricó de Macaco e tínhamos o Horda, que era também uma música que falava daquela realidade, daquele momento. Isso foi em 2020, né? E, na verdade, nós gravamos esse DVD em novembro de 2019, 2020. Veio o início daquela pandemia, né? Mas nós já tínhamos gravado esse DVD. E o Aldir veio a falecer em maio de 2020, coincidentemente no dia 4, que é o dia de aniversário de Noel Rosa, né? E nós tínhamos o Abricó de Macaco e o Horda, que fala daquela realidade, daí esse título, né? Daquele momento que vivíamos, naquele governo que começou em 2018, e havia uma parte também instrumental no meio. Era uma espécie de uma suíte com quatro movimentos, e o terceiro movimento ele é praticamente instrumental, ele é sonoro, as sílabas são fonemas, e você joga aquilo para que a pessoa, na sua cabeça, monte as palavras que quiser ali dentro, né? Construa a sua própria história. Né? Nós só tínhamos isso. E as canções foram chegando. As outras canções foram chegando. Então, chegou o Chora Chorões, que é um samba enredo do Estácio, de 85, que eu me lembrava desse samba, e do seu puxador, do Dominguinhos, que era um gênio, e que já faleceu também, que eu pude ser amigo dele. E me lembrava... As coisas do Jackson começaram a aparecer, né? E eu gravei com os meninos lá do Desengaiola, né? Todos eles, e fizemos uma coisa bonita ali, em homenagem à coisa do Nordeste, né? Que tem o Jackson, tem o Gonzaguinha, tem o João do Vale, né? Com Morenas do Grotão. E depois também tem uma coisa ligada ao João Gilberto, que era uma música que eu tinha feito, que o Caetano tinha musicado, um poema do Oswald de Andrade, né? Que era o escapulário. E no Pão de Açúcar de Cada Dia, Dai no Senhor, a poesia de cada dia. E quando o Caetano e o Chico me convidaram para ir ao programa de televisão deles, eu sugeri a eles que a gente começa. Esse poema era curto e o samba era que o Caetano, a música também era curta, ela podia ser prolongada, ela podia seguir contando uma história, podia ter uma parte B, entendeu? E aí eles acharam uma boa ideia, então eu fiz essa melodia. E na parte B eu musiquei um outro poema do Oswald, que é o Relicário, né? No baile da corte foi o Conde D quem disse: para a dona vem bem-vinda, que farinha de suruí, pinga de paraty, fumo de baipendi, é comer, beber, pitar e cair.
Fumo de baipendi, é comer e beber.
Eu acho que enquanto você tem o desejo, né, pela música, né, você não... O tempo ele fica num outro plano, sabe? Eu tenho muito mais preocupação com a temperatura do que com o tempo, sabe? Parafraseando o Drummond, né, eu fico muito mais preocupado com a temperatura do corpo quando ela se modifica. Você tem uma sensação: opa, o que está acontecendo? Será que está vindo alguma coisa? Enquanto você tem isso, que no fundo é o desejo de estar perto da música e fazendo a música e se sentindo possuído por ela, então, eu acho que essas coisas do tempo, elas não me dizem muita coisa, sabe? Eu não tenho essa preocupação, não. E é claro, nós temos a finitude, né? Mas eu vou deixar isso para a hora que isso realmente começar a mostrar a sua cara, né? Mas antes disso, eu não quero pensar nisso, não. Eu quero seguindo, tocando meu violão e fazendo as minhas coisas. E estamos agora, nesse exato momento, preparando um disco novo, né? Já vai sair um single agora, em dezembro, né? Já anunciando esse disco novo, e que eu espero que até o meio do ano ele já esteja já à disposição, já pronto e tudo. E é nisso que eu estou, entende? Envolvido. Então, quando você está comprometido com isso, e isso te solicita, entendeu? E então você não pensa nessas coisas, sabe? Essas coisas estão num plano secundário, né? Felizmente, né? Felizmente.
Com qual música de João Bosco você comemora os 50 anos de carreira do compositor? Queremos saber o que você mais gosta, então comente com a gente pela enquete do Spotify ou pelas redes sociais do canal Curta. Este episódio foi produzido por Bárbara Luiz e Luiz Barbará, contou com a captação de som de Lívio Leite, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até mais!
Vanderlei e Odilon são muito unidos e vão pro Maracanã. Todo domingo criticando o casamento. E o papo mostra que o casamento andou mal.